Estamos estávamos para Parashat Yitro e vamos começar agora um novo assunto. A partir daqui até o final da Parashá é sobre Shavuot, sobre o recebimento da Torá. Toda a história desde o começo até o final. É verdade que tem um pequeno trecho que não está aqui, a Torá traz um pouco mais para frente alguns detalhes técnicos dos dias de preparação, mas vou começar por aqui. Então a Torá diz o seguinte: Bachodesh Hashelishi, no terceiro mês, quer dizer, Nisan, no mês que saiu do Egito, primeiro mês, Iyar, segundo mês, Sivan, terceiro mês. Então no terceiro mês, Letzet Bnei Israel Meretz Mitzrayim, para a saída dos filhos de Israel da terra do Egito, Bayom Hazeh Bal Midbar Sinai. Nesse dia, eles chegaram ao Monte Sinai. E nossos sábios no Midrash comentam sobre essa expressão que o versículo usa, Bayom Hazeh, neste dia. Talvez é um pouco difícil de entender, porque em português se falaria desse jeito. Mas em hebraico, você poderia dizer Beyom Zeh. Beyom Zeh é nesse dia. Bayom Hazeh quer dizer no dia. É com artigo definido. Em hebraico não precisa se usar o artigo definido em todo tipo de frase. E essa frase justo não precisaria. Então nossos mestres dizem no Midrash que a Torá está querendo dizer que o recebimento da Torá deve ser algo constante. Todo dia é o dia do recebimento da Torá. Afinal de contas, Bayom Hazeh. Na verdade, Bayom Hazeh seria como se estivesse escrito Behayom Hazeh. Que em hebraico, quando você tem muitos prefixos numa palavra, você pode juntar eles transformando a vogal. Então, B é uma coisa, quando você fala Ha é outro artigo, e quando você fala Behá, você junta os dois e vira Ba. Então quando você fala Bayom Hazeh, é como se estivesse escrito Behayom Hazeh. Não se fala assim. E a Torá, o Midrash diz que todo dia que você estuda a Torá, você encontra uma novidade. Toda vez que você estudar o mesmo trecho, você vai acabar entendendo algo mais profundo. Então todo dia é um dia que é o dia que você está recebendo mais um pouco da Torá. Por isso que essa forma de expressão da Torá. E até interessante que na brachá que se faz do estudo da Torá, termina Baruch Ata Hashem Noten HaTorá. O que é Noten HaTorá? É presente. Deveria se falar Baruch Ata Hashem Natan HaTorá. Deus deu a Torá. Noten significa que dá constantemente. É presente. Ou seja, é para justamente nos ensinar que todos os dias é como se você estivesse recebendo ela novamente, porque cada dia você tem um passo acima, você tem um nível a mais de compreensão da Torá. E também tem um outro detalhe, que é muito importante lembrar do evento do recebimento da Torá todos os dias. Isso reforça a pessoa, fortalece a pessoa e lembra a pessoa da responsabilidade que ele tem. Vais ume refidim. E o povo de Israel viajou de Refidim, que é o último lugar que estavam acampados. Vaiavou midbar Sinai. Eles chegaram e vieram ao deserto do Sinai, Vayachanu Bamidbar, e eles acamparam no deserto. Vayichan Sham Yisrael Neged Hahar, e acampou lá Yisrael perante a montanha. Israel é o povo de Israel. O povo de Israel. De fato, é interessante isso que você observou, que normalmente a Torá chama de Benei Israel, filhos de Israel, e aqui a Torá chama de Israel. Israel. Sobre isso, dizem os nossos mestres no Midrash, está escrito aqui no singular. O começo do versículo fala: e viajaram de Refidim, plural, e vieram para o deserto do Sinai, e acamparam no deserto. Mas quando eles estão na frente da montanha, está escrito: e acampou lá Israel. E até interessante isso, você observou. Deveria estar escrito aqui tudo no plural e está tudo no singular. Não só que está escrito Vayihan Sham, que acampou lá, ainda por cima não diz os filhos de Israel, e sim fala Israel. E o Midrash diz que Ish Echad Belev Echad, como um homem com um coração. Eles acamparam naquele momento, eles estavam com tanta união, embora nas outras viagens aí ao longo do deserto tinham brigas, tinham encrencas e reclamações, aqui eles acamparam de uma forma totalmente unida. Isso é no primeiro dia do mês. Quando falou Bachodesh Ashlishi, no terceiro mês, no primeiro dia. Nós estamos no primeiro dia do mês. O Moshe alá el ha'elokim. E o Moshe subiu para Deus. Quer dizer, o Moshe subiu no Monte Sinai para falar com Hashem. Isso já é no segundo dia. Dizem nossos mestres que todas as vezes que o Moshe subia na montanha era de manhã cedo. Ele subiu. Já é no dia seguinte, eles acamparam o primeiro dia, até que chegaram de viagem, acampam, montam as tendas, se instalam, foram dormir, de manhã cedo o Moshe Rabbeinu estava subindo na montanha. Vayikra elav Hashem min ha'har lemor. E Deus chamou Moshe da montanha, dizendo: Kotomar leveit Yaakov. Assim você vai falar para os filhos. Melhor, assim você vai falar, levei-te Yaakov para a casa de Yaakov. Vetaged, e você vai dizer, livnei Israel para os filhos de Israel. Dizem no Midrash e na Gemara, quem é a casa de Yaakov? São as mulheres. Quem são os filhos de Israel? São os homens. Por quê? Muito bem. Por que que é dessa forma? Beit Yaakov significa a casa de Yaakov, quer dizer a família. E quem é que traz o espírito para a família? É a Ibi Shemame, é a mãe. E filhos de Israel são os homens. E tem aqui uma diferença. Porque a palavra em hebraico tomar e a palavra taged tem um significado diferente. Os dois significam falar, mas tomar significa falar de uma forma suave e taged significa falar de uma forma mais dura, mais severa. Então, para as mulheres você vai falar de uma forma mais delicada, para os homens você vai falar de uma forma mais firme. E qual é o discurso? É o que a Torá vai falar na continuação. Então você precisa apresentar esse discurso. Para as mulheres e para os homens. E nesta ordem, primeiro para as mulheres e depois para os homens. As mulheres são o pilar da casa. você deve apresentar para eles todo esse princípio. O Midrash fala qual motivo você deve falar primeiro para as mulheres. Dizem nossos mestres o seguinte: em primeiro lugar, porque elas são as pessoas que mais se esforçam para fazer mitzvot. Elas têm uma dedicação especial da mulher. Então você vai, em primeiro lugar, falar com elas. Em segundo lugar, elas são aquelas que mais têm influência na educação dos filhos. Os dois têm influência, mas a mulher acaba tendo mais, porque ela está em casa mais tempo, as crianças estão mais tempo com ela. Então ela tem maior influência. Então você precisa explicar para elas sobre a importância do recebimento da Torá, porque são elas que vão trazer esse clima para os filhos. Terceiro lugar, precisa da aprovação das mulheres, porque se a mulher não assina embaixo e o marido aceita, depois a mulher pode dizer: ah, não, mas ele que quis, eu não quis. Então, para não ter problemas técnicos, ela deve aceitar primeiro. E em quarto lugar, nós já vimos no passado que em mérito das mulheres nós saímos do Egito, seja das parteiras que eram tementes a Deus, se é da mãe do Moshe, se é da irmã do Moshe, a Miriam, que acompanhou a cestinha no rio. E tem muitas mulheres envolvidas na saída do Egito. Então, por isso, agora que chegou o momento de entregar a Torá, Deus falou: vamos dar uma honra especial às mulheres. Primeiro você dá o discurso para elas. O que você deve falar para todo mundo? Atem reitem. Vocês viram. Asher asiti lemitzrayim. Aquilo que eu fiz para o Egito. Va'esa etchem al kanfei nesharim. Eu carreguei vocês, eu suportei vocês sobre as asas da águia. Va'avi etchem elai, trouxe vocês até mim. Primeira coisa. Nós estamos falando aqui, atem reitem, vocês viram. A base aqui de tudo não é fé. A fé envolve um sentimento, envolve uma confiança e algo que você acredita. Aqui, as coisas estão baseadas na visão. Algo totalmente indiscutível. Vocês viram. Não estou contando história para vocês. Não é que vocês estão acreditando numa história que estão te contando. Vocês presenciaram agora. 3 meses atrás, vocês viram tudo aquilo que eu fiz para o Egito. E a Torá vai usar a mesma expressão depois do recebimento da Torá. Também vai estar escrito que vocês viram como Deus deu a Torá para vocês. Atem reitem ki min ha-shamayim dibarti imachem. Está escrito lá no final dessa parashá. Vocês viram que dos céus eu falei com vocês. Ou seja, todo o judaísmo é baseado em 2 princípios básicos, que são a saída do Egito e o recebimento da Torá. E as duas coisas não são questão de fé. As duas coisas são uma questão de visão, de presença, de sentimento, de audição. É algo que eles estavam totalmente envolvidos e presentes. E não foi uma pessoa. E não foi duas pessoas. Foi todo mundo. Todo mundo ouviu, todo mundo viu, todo mundo presenciou, todo mundo sentiu. Então, não tem como enganar. Sim. Ah, isso mais pra frente, de fato. Depois do recebimento da Torá está escrito que vocês viram as vozes e ouviram o que estava sendo falado, de fato. Exatamente. Se Deus quiser, a gente chegar lá na frente. Eles viram as vozes. Exatamente. A gente vai chegar lá, se Deus quiser. Isso. Uma boa pergunta. Como você sabia? A verdade é que quando ele estava lá, ele foi chamado, mas ele já estava subindo. Como ele sabia que ele tem que subir a montanha? A verdade é que quando eles estavam, quando Moshe estava lá com o rebanho do Itró, e ele viu a sarça ardente, era no Monte Sinai. E aí Hashem falou para ele: vocês vão me servir nesta montanha. Então Moshe sabia que esta montanha tem algo de especial. Ele subiu. Quando ele estava subindo, Hashem chamou ele. E eu carreguei vocês sobre as asas da águia. O que quer dizer isso? Primeira coisa, eu carreguei vocês significa que no momento da saída do Egito, todo mundo tinha que se concentrar no mesmo lugar para sair, que era o lugar de Ramsés. Mas as pessoas estavam espalhadas. Naquele momento Deus fez que todo mundo se ajuntou de uma forma extremamente rápida em Ramsés para todo mundo sair junto. Por isso que ele diz aqui, Vaesaetrem, eu carreguei vocês, vocês estavam todos espalhados, e em questão de segundos eu juntei todo mundo no mesmo lugar para todo mundo sair junto. O que significa sobre as asas da águia? Dizem nossos mestres que existe uma diferença entre a águia e as demais aves. Todas as aves têm muito medo das aves de rapina que voam acima delas. Tudo bem? Então, sobre as asas da águia, todas as aves têm medo dos pássaros que passam acima, as aves de rapina. E por isso, quando uma ave tem filhote, ela carrega o filhote nas patas. Que assim ela está protegendo de qualquer ave de rapina que queira atacar o filhote. A águia que voa tão alto não tem medo de ninguém. O único medo que ela tem é do ser humano que pode dar um tiro. E por isso, jogar uma flecha, tirar uma flecha. Então por isso, ela põe os seus filhotes nas costas, quando ela carrega. E ela diz, quer dizer, o instinto dela é, se um homem jogar uma flecha, que a flecha pegue em mim e não os meus filhotes. Então ela também protege os filhotes. E por isso Deus fala aqui que eu carreguei vocês como as asas da águia. Ou seja, quando vocês estavam sendo perseguidos pelos egípcios, vocês estavam perto do mar, a nuvem de Hashem que estava na frente do povo foi para trás, e como lá o Midrash contava, todas as pedras, flechas foram atiradas pelos egípcios na direção dos judeus, paravam na nuvem. É uma nuvem escudo. Então Deus diz, eu fiz igual a águia. Melhor que a flecha entre em mim, quer dizer, na minha nuvem, do que chegue em vocês. E também Deus está trazendo aqui os dois polos. Vocês viram, o que vocês viram? Vocês viram duas coisas. Vocês viram que aquele povo poderoso potência mundial, com um super exército. O que aconteceu com eles? Eu joguei eles lá para baixo, por conta disso que eles estavam me contrariando. E em contrapartida, vocês, eu trouxe a mim. Eu trouxe vocês para mim. Vocês que lá eram pisoteados, e que eram desprezados, e afligidos, vocês, eu tirei de lá. Por quê? Porque vocês se entregaram à minha fé. Vocês se entregaram para mim, e vocês tiveram confiança em mim. Então, se é assim, eu peguei vocês, e elevei vocês, e tirei vocês de lá. Eu trouxe agora vocês para mim. Então vocês viram que tem um único que nós temos que temer, a Deus. E tem um único que você pode confiar em Deus. Então vocês viram tudo isso de forma muito clara. E o conceito da águia também, Ravish traz que a águia, a própria palavra Nesher, em hebraico, que é águia, tem o conceito de ser uma proteção, ela é resguardada. Ela justamente voa tão alto que ela está totalmente protegida de tudo. Assim também, eu, Deus, peguei vocês e coloquei vocês tão protegidos como se fosse uma águia lá em cima no céu protegida. Ve'atá. E agora? Im shamo atishmeu bekoli. Se vocês vão ouvir a minha voz, ushmartem et beriti, vocês vão guardar o meu pacto, vihitem li segula mikol ha'amim, vocês vão ser para mim uma segula de todos os povos, que li colhares, pois a mim pertence toda a terra. Ou seja, tem aqui uma certa condição. Vocês agora vão receber a Torá, mas depende de vocês. Vocês aqui têm que aceitar, vocês têm que receber, e saibam que todo início é difícil. Mas depois vai ficar doce, vai valer a pena. Então se vocês vão pegar e vão ouvir a minha voz, vocês vão guardar o meu pacto. O pacto é que nós estamos agora firmando um acordo. Vocês vão cumprir aquilo que eu vou dar para vocês. Vocês vão ser segula mikol ha'amim. Vocês vão ser para mim uma segula dentre todos os povos. O que é uma segula? Segula, o Rashi traz que é o Tzar Haviv. É um tesouro querido. O Rav Hirsch explica que segulá é uma aquisição pessoal que ninguém pode usufruir senão o próprio dono, quer dizer, algo que é totalmente ligado ao dono e não tem nada a ver com outra pessoa. Algo totalmente entregue ao seu patrão. Isso quer dizer, segula significa que nós vamos ser uma aquisição total de Hashem, somente dele. Todo o nosso anseio vai ser por Deus. E todo o nosso comportamento vai ser de acordo com aquilo que Deus fala. E toda a nossa vida vai ser guiada por Deus. Isso quer dizer, segula. E tudo isso, Kili Kol Haaretz, a mim pertence toda a terra. Ou seja, essa conexão que eu estou tendo com vocês não é uma coisa diferente. É algo que deveria ser de toda a humanidade. E vocês vão fazer o começo desse passo. Vocês vão se ligar a mim e dessa forma vocês vão acabar depois causando com que outros também acabem se ligando a mim, até que toda a humanidade também possa se ligar a mim. Ve'atem tihiuli Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh. E vocês vão ser para mim um reinado de sacerdotes e um povo sagrado. Eile Hadevarim Asher Tedaber Yobnei Israel. Essas são as palavras que você vai falar para os filhos de Israel. Quer dizer que cada um de vocês, vocês vão ser um reinado, um povo, e pessoas especiais, que todos são sacerdotes. Ou seja, todos vocês estão totalmente entregues a fazer a vontade de Hashem. E por intermédio do seu exemplo de comportamento, vocês vão acabar influenciando todos os demais. Não só isso, porque isso é de uma forma individual. Agora, Vegoi Kadosh, vocês vão ser também um povo sagrado. Ou seja, que não somente a influência pessoal, mas como um povo, como um todo, vocês também devem transmitir a todos uma impressão de santidade e dedicação a Deus. É um povo que não vai viver para o bem do seu próprio nome, e para se engrandecer, e sim para engrandecer o nome de Hashem pelo mundo. Na verdade, quando Deus fala aqui segulá, vocês vão ser uma segulá para mim, é algo que vale para os dois lados. Isso vale para o nosso lado, que nós vamos ser um tesouro de Hashem totalmente entregue a Hashem, e ao mesmo tempo Deus também vai dar a proteção que um tesouro real merece. E quando os povos vão ver que com esse povo as coisas funcionam com uma conexão direta com Deus, e quando não tem chuva, você reza para Deus e Deus traz chuva. Quando tem algum sofrimento, você reza para Deus e Deus atende. Então todos vão ver que as coisas não funcionam de uma forma natural. Tem alguém acima de toda essa natureza que está regendo a natureza. E dessa forma eles vão acabar vendo a importância que vocês têm. E ao mesmo tempo eles vão começar a perceber o quanto que eles devem também servir Deus. E também aqui tem uma certa condicional. Os povos, de uma forma geral, vão enxergar vocês como povo escolhido. Mas saibam que isso daqui não é assim, de graça. Vocês têm que ver, tá, agora em chamou a Tishmeu Bekoli. Vocês precisam ouvir a minha voz. Vocês precisam guardar o meu pacto, não é assim, automático. Se vocês vão guardar e cumprir aquilo que eu estou ordenando a vocês, então vocês vão ter de fato. Vocês de fato vão ser um tesouro real. Mas se vocês não vão fazer, então cadê? Cadê a nossa conexão? Cadê a proteção, então? Ben Ishai pergunta por que a Torá foi dada para o povo inteiro. Por que a Torá já não foi dada para Abraham, para Isaac, para Yaakov? Dá para um deles e pronto, vai automático depois para todos os descendentes. E o Ben Ishai diz que se a Torá fosse dada para uma pessoa, ainda uma dessas, dos nossos patriarcas, então iam dizer, ah, peraí, você está querendo dizer o quê? Abraham tinha uma fé tão grande em Deus que ele estava disposto a levar o seu filho para o altar. Ele recebeu a Torá, mas eu não estou nesse nível. Ah, o Yitzhak recebeu a Torá, mas o Yitzhak estava disposto a ser um corbano, uma oferenda para Deus. Você está querendo me comparar com o Yitzhak? Ele recebeu a Torá porque ele tem nível. E assim por diante. Por isso, Deus deixou para dar a Torá para um povo inteiro. Um povo inteiro é chamado de tzibur. Tzibur é uma congregação. O que significa tzibur? São as iniciais das palavras tzadik, benoni, verashá. Onde num público você tem tzadikim, você tem gente intermediária, você tem perversos. Tem de tudo. Nessa turma que está recebendo a Torá, você tem de tudo. Então, hoje você não pode dizer, ah, não, se eu estivesse lá, peraí, não vem dizer que você estivesse lá, porque lá tinha gente igual você. E o igual você aceitou. Então, se tinha igual a você, quer dizer, tinha de todos os tipos possíveis e imagináveis de pessoas. Então, automaticamente você hoje deve aceitar a Torá que você recebeu dos seus antepassados. E esse é o motivo pela qual a Torá foi dada para um público. Tem um detalhe também interessante, que é sobre esse discurso. Esse discurso que o Moshe deve fazer para o povo termina Deus falando Eile Hadevarim. Essas são as palavras Asher Tedaber Ebnei Israel, que você vai falar para os filhos de Israel. Diz o Midrash, o que quer dizer essas são as palavras? Lo pachot velo yoter, nem menos, nem mais. Deus fala para o Moshe, eu te falei agora qual o discurso que você vai transmitir para eles. É só isso. Sem acrescentar nada e sem tirar nada. Ou seja, o discurso é que vocês viram o que eu fiz para o Egito. E eu levei vocês sobre as asas da águia e trouxe vocês até mim. E agora, se vocês vão aceitar, se vocês vão ouvir a minha voz e vão guardar o meu pacto, e vocês vão ser então um tesouro de todos os povos, pois a mim pertence a terra. E vocês vão ser um reinado de sacerdotes e um povo sagrado, ponto. Acabou. Esse é o discurso. Não acrescenta e não diminui. A pergunta é, Deus no começo falou para Moshe que você vai falar para as mulheres e você vai dizer para os homens. A forma de fala é diferente. Peraí, mas o discurso não pode acrescentar nem diminuir. Como que você floreia o discurso para as mulheres e como que você fala ele de uma forma severa para os homens? Não pode acrescentar, não pode diminuir. Exatamente, dizem nossos mestres, que a entonação para as mulheres você vai falar de uma forma delicada, mesmas palavras, de forma mais delicada, para os homens você vai falar de uma forma mais firme. Aí você vê que é coisa antiga, que os homens não entendem quando se fala delicado, precisa falar um pouco mais duro. É bem interessante sobre isso. A mulher, a grandeza da mulher e a força da mulher é justamente isso, que ela é a pessoa que traz o clima para casa. E ela tem um alto sacrifício dentro da sua casa. Então conta uma história muito interessante do Reb Isaac Sher, Rosh Yeshiva de Slabotka. Ele uma vez estava andando na rua de manhã, ele já estava doente, mais idoso, ele tinha problema de coração. Ele estava então andando devagarzinho na rua, junto com um aluno que estava acompanhando ele. De repente, em uma esquina, vira uma moça, levando um carrinho de nenê, e vira com tudo a esquina, e quase sobe em cima do Rav Isaac Sher. E ela ficou tão assustada, que ela saiu correndo já, foi embora. Aí esse aluno virou para o Rav Isaac e falou, que vergonha, que negócio é esse? A mulher andando desse jeito, ela pensa que ela é dona da rua, está andando desse jeito, quase atropela um senhor como um senhor, que negócio é esse? O Reb Isaac esperou esse aluno terminar todo o discurso que ele queria fazer. Quando ele terminou o discurso, o Reb Isaac falou: olha, eu vou falar agora umas palavras para mim mesmo. Se você quer ouvir, você ouve o que eu tenho a dizer. E aí o Reb Isaac falou: eu estava pensando aqui comigo, o que hoje eu já fiz para as outras pessoas? Para mim eu sei, eu fiz bastante coisa. Hoje eu acordei de manhã e eu levantei da cama. Lógico, se eu ficasse lá, eu ia ficar mofando na cama. Eu levantei. Eu me vesti para não passar frio. Eu fui rezar por mim. Eu preciso de saúde, eu preciso de sustento e uma série de outras coisas. Eu fui rezar por mim. Depois disso, eu fui tomar café da manhã. Logicamente, que é para mim. Depois eu estudei um pouco de Gemará. Também para mim. Para que eu seja um judeu, como se deve, que está estudando. Aí agora eu estou andando na rua para resolver uma coisa particular. Então, no final das contas, agora, 11 horas da manhã, eu ainda não fiz absolutamente nada pelos outros. Só fiz por mim. Em contrapartida, essa mulher não dormiu bem durante a noite porque tinha que cuidar do seu nenê. O pouco tempo que ela conseguiu descansar, 6:30 da manhã ela já tinha que acordar e já acordou o marido para ele ir para a sinagoga, para ele conseguir chegar na reza. Aí ela preparou sanduíches para as crianças, acordou as crianças, deu banho em quem precisava tomar banho, vestiu todo mundo, foi procurar as mochilas de cada um, deu para cada um, mandou cada um para a escola. Aí ela foi para a cozinha e começou a cozinhar o almoço. Enquanto isso, está cuidando do nenê. Aí, de repente, às 11 horas da manhã, ela se deu conta que ela esqueceu que ela precisava ir fazer um bico, um trabalho, para poder trazer mais um pouquinho de sustento para sua casa. E por isso ela saiu correndo pela rua para levar o nenê, para alguém ficar cuidando do nenê, enquanto ela vai trabalhar. Será que eu, que hoje ainda não fiz absolutamente nada pelos outros, vou reclamar de uma moça que só está fazendo pelos outros e ela saiu correndo na rua? E aí o Basic Sher terminou falando um princípio bem curioso de uma mitzvah que tem na Torá. A mitzvah chamada Shiluach HaKen. Shiluach HaKen, a Torá diz, se você está andando na rua, você se depara com um ninho de pássaro. E tem lá uma pássaro mãe que está pousada em cima dos ovos ou dos pintinhos, dos filhotes. Diz a Torá, você não pode pegar a mãe. Se você quer pegar os ovos, você tem que afugentar a mãe. A mãe vai embora, depois você pode pegar se você precisa dos ovos. Mas você não pode pegar a mãe de cima dos filhotes. Por que isso? E o Rambam, o Maimônides, como? Você não pode nem pegar os filhotes da frente da mãe e nem pegar a mãe de cima dos filhotes. Por quê? Diz o Rambam, o Maimônides, que você não pode aproveitar dos sentimentos de mãe que essa ave tem. Normalmente, quando você se aproxima de uma ave, ela foge, ela tem medo. Por que que essa ave não fugiu de você? Porque ela está protegendo os filhotes dela. E quando ela protege os filhotes, ela não sai do ninho. Mesmo que alguém se aproxima. Então você, pegando a mãe, você está aproveitando da fraqueza dela. Você está se aproveitando disso, que ela ficou defendendo o filhote dela, você agora vai pegar ela. Não faça uma coisa dessas. Você não pode se aproveitar dessa responsabilidade de mãe que ela tem. E o Or Sameach, que é um dos comentaristas do Rambam, ainda acrescenta e diz que alguém que está se ocupando da próxima geração tem que se salvar. Já que ela está se ocupando aqui em criar uma nova geração, você não pode se aproveitar dela. E ela merece ser salva. Então o Ravai Zikshev falou para esse aluno, então se isso é com aves, quanto mais ainda uma mãe que está criando os seus filhos, quanta honra que ela merece. Então eu vou ficar bravo agora que ela saiu correndo. É, isso é muito bonita, uma forma digna de se enxergar o mundo, né? Saber valorizar cada um no seu posto. É, exatamente. É. Muitas, esse que é o problema, né? A gente é muito imediatista e muito esquentado também, às vezes. E quando vê alguma coisa acontecendo, primeiro que a Torá fala que deve se julgar sempre favoravelmente. Mas a tendência do homem é julgar a favor de si. Então, se a mulher quase subiu em cima de mim, é cega, e etc, etc, outros xingamentos, porque imagina, ela não olha e anda desse jeito, se acha dona da rua. Mas nem sempre é essa a história. Tem que saber enxergar que as coisas não são desse jeito. As pessoas não saem na rua ou em qualquer outro lugar querendo prejudicar. A pessoa está ocupada, está absorta. E tem os seus motivos. Muito mais ainda se é uma pessoa assim ocupada, como ele conseguiu enxergar, que uma mãe é uma mãe. Ela tem uma dedicação muito grande, então tem que saber valorizar essa dedicação. A Torá diz aqui, Vayichan Sham Israel, que o povo acampou, e Urashi diz como um homem com um coração. Quer dizer, eles estavam totalmente unidos. Tem um detalhe muito interessante, hein? Que diz o Avnei Nezer. Avnei Nezer foi um dos Rebbe de Sokhachov. Ele faz uma observação curiosa. Na parasha anterior, em Beshalach, a Torá conta sobre os egípcios perseguindo os judeus. E lá está escrito que os filhos de Israel olharam para trás. Vehine Mitzrayim Nosea Acharehem. E eis que o Egito viajava atrás deles. Lá também tem usado a linguagem singular. Está escrito que viajavam atrás, era um exército. Está escrito que o Egito está viajando atrás deles. E lá o Rashi também faz um comentário. E diz, Belev echad keish echad. Com um coração como uma pessoa. Observa o Avnei Nezer, que a linguagem está invertida. Sobre os egípcios, o Midrash diz, com um coração, como uma pessoa. Sobre os judeus está escrito, como uma pessoa, com um coração. Qual a diferença entre uma coisa e a outra? Um diz, nos egípcios diz com um coração como uma pessoa, e nos judeus está escrito o inverso, como uma pessoa com um coração. Qual a diferença? Avnei Nezer diz o seguinte, tem uma Mishnah na ética dos pais, que diz que todo amor que depende de alguma coisa, se essa coisa cessar, o amor também cessa. Mas o amor que não depende de nada, é um amor eterno. Então, se a pessoa gosta da outra porque a outra ajuda ele, por exemplo, quando passar deixar de ajudar, ele vai deixar de amar essa pessoa. Se a pessoa ama a outra porque ele é rico, se o outro perder tudo, ele vai passar a não amar mais. É um amor que depende de alguma coisa. Mas quando o amor é um amor interno, você gosta da pessoa porque você gosta da pessoa, você vai gostar dele sempre. Isso é o que diz a Mishnah no tratado de Avot, na ética dos pais. Diz o Avnei Nezer, a mesma coisa vale para união. A união, existe a união que vem por um interesse. Ou seja, são pessoas que se odeiam. Mas agora eles têm algum propósito comum. Então eles vão se unir a esse propósito comum. Eles estão unidos, mas não é uma união. É uma união para esse propósito. Eles se odeiam entre si. Mas agora eles estão dispostos a deixar as diferenças de lado para poder se unir num propósito comum. Isso se vê diariamente em todos os ramos possíveis, na política, na economia, e entre amigos às vezes, e assim por diante, que não tem nada a ver um com o outro, não quer saber do outro, mas nós vamos nos unir agora num propósito comum. Os egípcios tinham justamente esse tipo de coalizão. Se eles se amavam entre si? Não. Eles eram unidos? Não. Mas agora nós temos um propósito em comum. Os nossos escravos foram embora e nós vamos todos atrás, nós vamos recapturar os judeus. Isso que o Rashi e o Midrash fala, que os egípcios estavam viajando como uma coisa só, belev echad, com um coração. Quer dizer, com uma intenção, com um desejo comum. Eles estão viajando agora atrás dos judeus com um desejo comum. Esse desejo comum transforma eles que isha errado, como se fosse uma única entidade, como se fosse uma única pessoa. A hora que acabar essa perseguição, ou que essa perseguição não der certo, o que vai acontecer com eles? Cada um volta na sua. Acabou o propósito comum, acabou tudo, cada um na sua. Em contrapartida, quando estamos falando aqui dos judeus que chegaram no Monte Sinai, as próprias pessoas estavam se sentindo que nós somos irmãos. Não é questão agora qual o propósito, não. Nós estamos falando entre nós. Nós somos irmãos. Então nós somos Keish Echad, como uma pessoa. E logicamente que quando você se sente irmão do outro, você acaba também enxergando um propósito comum. Então eles chegaram aqui, que isso é errado, como um ser, como uma entidade, se sentindo que todos são irmãos. E a partir disso eles tinham um propósito comum. Por isso que é chamado que isso é errado, como uma pessoa, que é uma união muito mais forte. E eles também estavam com um coração só, eles tinham agora um propósito comum em receber a Torá. Nas segundas e às segundas e quintas-feiras, depois da leitura da Torá, em muitas comunidades se costuma falar umas preces. O Hazan fala algumas preces. Quando nessas preces ele pede Yehi Ratzon Milifnei Avinu Shebashamayim, que seja a vontade perante o nosso Pai que está no céu. Todas as frases começam com essas palavras. Seja a vontade perante o nosso Pai que está no céu, que seja restabelecido o Beit HaMikdash. Depois se pede para que você tenha misericórdia de nós. Depois se pede que você sustente os estudiosos de Israel e as suas famílias. E depois, que Deus, que seja a sua vontade, que nós possamos ouvir boas notícias. Depois vem a última frase. E a última frase, diferentemente dessas todas, que começam com Yehi Ratzon Milifnei Avinu Shebashamayim, que seja a sua vontade perante o nosso Pai que está no céu, essa última frase não começa com essas palavras. Começa a Reino Kol Beit Israel. Nossos irmãos, toda a casa de Israel, em todo lugar que se encontrem, aqueles que estão no mar, aqueles que estão na terra, aqueles que... que todos eles sejam... E aí tem uma série de coisas que se pede de bênçãos para eles. Por que que tem essa mudança? Por que que todas as preces começam com Yehiratzion, que seja a sua vontade, e nessa última frase não começa com essas palavras? Diz o Rav Chaim de Tzanz, Rebbe de Tzanz, que nessa última frase, Yehiratzion, que seja a sua vontade, Deus, são palavras supérfluas. Por quê? Porque se nós conseguimos falar Acheinu kol Beit Israel, nossos irmãos, filhos de Israel, não tem maior cumprimento do que seja a vontade de Hashem do que falar uma coisa dessas. Você assumir e falar de forma clara sobre os nossos irmãos, nós somos todos unidos. Grande é a paz quando todo mundo acampa junto no Monte Sinai. Só para finalizar, sobre esse discurso. Discurso que Deus fala para Moshe fazer para o povo. Como dizem nossos mestres, que o Moshe tem a ordem de falar para o povo, Eile Hadvarim, essas são as palavras, não acrescente e não diminua. Agora você imagina só, esse momento é um momento auge. Momento que todo mundo está esperando há tanto tempo. Momento que eles estão contando os dias desde que saíram do Egito, para poder finalmente receber a Torá. E chega esse grande momento. Você fala, você vai pensar. Chegou o momento do Moshe fazer o discurso da vida dele. Todo mundo está assim, de ouvido aguçado, para ouvir o que o Moshe vai falar agora. Chegamos no Monte Sinai, estamos querendo nos preparar para receber a Torá. Agora vamos ver, é o discurso. O discurso de preparação para o recebimento da Torá. Qual será que vai ser esse discurso? Então nós iríamos imaginar que o Moshe vai falar uma hora. Longo discurso, um sermão. Mas não. O discurso é bem curto. Para não errar, mas tem algo mais profundo ainda. O Rabbi Socher Friend traz um pensamento bem interessante. Ele diz que a ideia desse discurso é transmitir de uma forma curta para o povo a responsabilidade que eles têm. Não vai fazer agora um monte de discursos, falar. Vamos deixar as coisas bem claras de uma forma simples. Se você demonstra para a pessoa a responsabilidade que ele tem de algo, vale mais do que qualquer outro discurso. Afinal de contas, toda a ideia aqui é demonstrar para eles o que você tem a dizer sobre a Torá e mitzvot vocês vão receber. Então Moshe fala para eles muito simples. Vocês têm uma missão. Em primeiro lugar, saibam que vocês viram tudo. Vocês assistiram tudo. Esse é o primeiro ponto. Ponto básico. Saber que vocês assistiram. Não é história. Não estamos contando nada. Vocês assistiram. E vocês viram o que Deus fez para o Egito e para vocês. Agora, saibam que vocês precisam ser segulá. Vocês precisam ser um tesouro para Hashem. E o que isso significa? Vocês vão ser para mim um reinado de sacerdotes e um povo sagrado. Saiba a responsabilidade que você tem a partir de agora. Deus está te dando uma missão. Para você poder fazer essa missão, você precisa receber a Torá, você entender o que está escrito na Torá, você precisa estudar a Torá, você precisa conhecer as mitzvot. Tudo isso é para você poder fazer a sua missão. Qual é a sua missão? Vamos deixar claro de uma forma curta. A sua missão é ser uma nação sagrada. É ser um reino de sacerdotes. Nada mais e nada menos. Essa é a introdução para o recebimento da Torá. A partir do momento que você entende que você tem aqui uma responsabilidade e comprometimento, aí acabou. Agora todo o resto vai vir fácil, todo o resto vai ser muito mais tranquilo. Então por isso que o discurso é pegando o ponto central, e a partir daí você vai desenvolver, vai entender e vai estudar depois disso.